As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O sistema de videovigilância da floresta no distrito de Santarém, o CICLOP, está suspenso desde o início de fevereiro porque o Ministério da Administração Interna não se entende sobre quem deve pagar a fatura da manutenção do referido sistema. Uma situação que leva a que o distrito fique às escuras e com os seus níveis de proteção florestal diminuídos. Os deputados do PSD vieram a público, entretanto, denunciar o caso e enviaram já ao Ministro da Administração Interna um conjunto de perguntas pedindo explicações e exigindo a rápida reposição do sistema numa iniciativa que tem como primeiro subscritor o deputado Duarte Marques. Os deputados do PSD entendem que há falta de uma solução definitiva, até porque este problema se irá colocar noutros distritos, seja de imediato a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a assumir o contrato de manutenção do sistema de videovigilância no distrito de Santarém. E destaca ainda que, tal como candidatado pela Comunidade Intermunicipal da Luzíria e Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Ministério da Administração Interna tem a responsabilidade e a oportunidade de financiar esta despesa recorrente também a fundos europeus. Duarte Marques, em declarações prestadas à ERT, se refere que há um claro desentendimento de competências e responsabilidades entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana quanto à solução da operação do sistema, ao seu acesso e à contratação e renovação da respectiva manutenção.
Segundo nós fomos informados, trata-se do contrato de manutenção do sistema que, no fundo, caducou sem que as entidades responsáveis chegassem a um entendimento sobre quem é que deveria assumir a responsabilidade e o pagamento deste novo contrato. Entretanto, por indecisão, por um problema de ecos, um problema de capelinhas, o Distrito de Santarém está com o sistema em baixo e, portanto, 80% das câmaras de filmar não funcionam. É um absurdo completo e, sobretudo, quando se trata de duas entidades sob tutela do mesmo ministro, do Ministro da Administração Interna. Neste caso é a GNR, a Guarda Nacional Republicana, que por lei tem agora responsabilidades da vigilância e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Chama a atenção que este sistema foi pago e financiado pelas duas unidades intermunicipais, a Luzíria e do Médio Tejo, com recurso a fundos comunitários. Chegou ao fim esse programa e era preciso, e eu tenho a certeza que as autoridades alertaram, autoridades distritais, chegou ao fim esse programa e era preciso saber quem é que assume a partir de agora a responsabilidade sobre a operação do sistema. Infelizmente não me parece que não há um entendimento e o que nós sabemos é que a empresa que tinha o contrato deixou de funcionar e, portanto, a manutenção foi posta em causa e, neste momento, das 16 câmaras, só 3 é que funcionam. O Ministério é o principal responsável. Isto é uma entidade que depende do mesmo Ministro, a GNR e a ANPC, que as duas, até agora e bem, têm tido acesso ao processo, ao sistema, à informação. Recordo que este sistema está instalado no CDOST de Santarém, está assediado em Almeirim, e a sala de situação da GNR tem acesso, tem um joystick próprio para aceder a estes vídeos, estas imagens e esta informação. E, portanto, a partir de agora, o que devia acontecer era o Ministério dizer, olha, é a GNR ou a NPC que paga, ou partilhem as despesas, ou então não sei porque é que serve uma Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, se não servir para pagar despesas que são bem comuns a diversas entidades, não sei para que é que serve. E, portanto, isto aqui é ridículo, os portugueses não deviam estar sujeitos a isto. Isto revela a falta de liderança que há neste momento no Ministério da Administração Interna, sobretudo a falta de liderança e também a falta de planeamento, porque esta situação já se esperava, já se sabia, infelizmente não foi acautelada e, portanto, desde o início de fevereiro que o Distrito de Santarém está sem videovigilância. É um disparate absoluto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém apresentou ao Plano de Recuperação e Resiliência uma proposta de ligação da linha ferroviária do Norte à linha Oeste em Fátima. De acordo com os objetivos globais da mesma, esta ligação seria complementada com a melhoria dos acessos da zona industrial de Casal dos Frades e área de acolhimento empresarial da Freixenda à Estrada Nacional 356. O assunto esteve em análise no recente especial informação da ERTS, onde José Delgado do PSD e o Cristóvão do PS avaliaram o impacto que esta ligação ferroviária poderia ter no concelho de Tomar, nomeadamente quanto à proximidade da estação em Val dos Ovos ou ainda do ramal de Tomar. Comentando o projeto, José Delgado entende que, a concretizar-se, esta proposta não seria uma ameaça, mas sim um reforço da mobilidade na região.
Eu penso que não é uma ameaça, é mais um complemento, mais uma oportunidade. E nós não nos devemos preocupar pelo aquilo que Ourém tem ou vai ter ou faz. Temos que preocupar é por aquilo que vai pela nossa região, pelo nosso concelho. Nós temos o ramal de Tomar, que é uma coisa que sempre foi incompleta, não é? Porque termina aqui e tem limitações. E apesar do investimento que agora se fez, que é bom, tem a ver com as questões de segurança, é um ramal, não é? Falta-lhe a continuidade, faltou-lhe desde o início. Talvez na altura não houvesse a força suficiente para que a linha do Norte passasse por aqui e foi desviada. Alguém há de saber mais disto que eu, mas de facto um ramal é um ramal, não é outra coisa. E que tem de facto limitações, não é? Mas já foi bom, é muito bom. Nós seria muito, muito mau que não existisse este ramal, tinha de ter só alternativas rodoviárias. E de facto o ramal transporta muita gente e é essencial para Tomar. É claro, se na região os equipamentos são melhorados e há notas alternativas, acho que acabamos por ganhar pouco, estamos a meia dúzia de quilómetros, e certamente haverá, se houver, e temos em termos rodoviários, uma ligação excelente entre concelhos, nomeadamente entre Orém e Tomar, e certamente Tomar também terá benefícios para isso. Portanto, se isso acontecer, é bom para Orém e será bom para Tomar e para os concelhos limítrofes, porque hoje o já ali é perto, não é? Hoje anda-se muito o que antigamente não era possível. Portanto, penso que é positivo e que sim, tudo o que for infraestruturas e novos equipamentos para a região são positivos.
Dando exemplos do passado, Cristóvão defendeu depois que Tomar deve deixar de lado os bairrismos para acrescentar que é necessária à região complementaridade.
A complementaridade, estamos nestes tempos, já não estamos noutros, e Tomar perdeu muitas vezes ao longo das últimas décadas ou do último século por às vezes ser demasiado bairrista e de achar que era muito melhor que os outros. Temos que perceber isto, temos que fazer esta autoanálise da nossa comunidade. Esta questão, por exemplo, que falava do comboio, aquilo que conheço da história e alguns registros é que quando, de facto, a linha do Norte foi criada, aquilo que é o entroncamento, que tem esse nome porque é precisamente o entroncamento das linhas, estava pensado para a zona de Santa Cita. E que foram os tomarenses que não quiseram, porque com receio do que é que aquilo ia prejudicar aqui a qualidade de vida, ou não me lembro agora dos argumentos, mas sei que há alguns relatos, portanto isto há um século atrás. E acabou por ser desviado mais para sul, e portanto, enfim. Às vezes estes bairrismos, neste caso ao contrário, mas fazem este tipo de situações. E nós tivemos várias, nós na nossa comunidade tivemos várias. Então, estamos noutros tempos, estamos noutro século, e portanto temos que perceber aquilo que é complementar. Há aqui uma coisa que é óbvia: Fátima é Fátima. E tem, digamos, o grau de polaridade, portanto de ser âncora, que enfim, é uma das duas ou três marcas internacionais que o país tem. Quer dizer, lá fora, além da marca Portugal em si, há três ou quatro marcas que vendem. E por acaso duas estão muito próximas. É que Fátima está ali e nós, Tomar, também temos uma, chamada Templários. É uma marca que é conhecida em todo o mundo. Portanto, o que nós temos que saber é associar isto e jogar com isto. E não ter receio. Eu não conheço em concreto essa proposta de Orém, mas percebo que ela a acontecer seria algo como uma espécie de linha suburbana. Lá está um ramal de Caxarias para Fátima, uma tal linha suburbana. Temos que perceber que Caxarias é uma vila, e as coisas são como são, por muito que isto custe ouvir, mas Val dos Ovos é uma pequena aldeia, não evoluiu no tempo, por várias razões, e aí sim, se calhar Tomar tem culpa, e os vários executivos, ou mesmo enfim, a comunidade ao longo dos anos, mas hoje é como é. Caxarias é uma vila com alguma pujança, Val dos Ovos é uma pequena localidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A confirmação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Morreram mais duas pessoas residentes em Tomar que estavam infectadas com Covid-19, sendo que o número de vítimas associadas à pandemia no território nabantino ascende agora às 53. Estes óbitos dizem respeito à última semana. Sublinha-se que, pelo Médio Tejo, ainda no mesmo espaço temporal, há a lamentar mais 5 mortes, duas das quais em Orém, que tem agora 83 vítimas no total, e mais uma nos concelhos de Torres Novas, 60, e Ferreira do César, com 17. No total do Médio Tejo já faleceram 371 pessoas infectadas pela Covid-19.
Rádio a primeira a informar.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Aço Médio Tejo não registrou nenhum caso de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, uma situação que já não acontecia há 5 meses, ou seja, desde 7 de outubro de 2020. Entretanto, o Conselho de Orém, aquele que registra o maior número de casos acumulados, com 2.992, seguido de Tomar, com 2.465 e Torres Novas, com 1.962. Seguem-se Abrantes, com 1.495, Entroncamento, com 1.086, Alcanena, 1.016, Ferreira dos Ezer, 612, Nação, com 427 e Vila Nova da Barquinha, com 261. Aparece depois o Sardual, com 175 e Constância, com 164 casos. No Aço Médio Tejo estão hoje 93 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 22 cidadãos nessa condição, seguido de Tomar, com 10. Sardual também com 10, assim como Alcanena, também com 10 casos. Abrantes tem 9, Orem 9, Entroncamento 8, Constância 6, Vila Nova da Barquinha 5, Ferreira do Zezer tem 4 casos em vigilância. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.655 pessoas infectadas, 11.997 recuperadas, 93 pessoas em vigilância ativa e 371 óbitos, depois da atualização dos números.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Queimado, presidente do município da Chamusca, voltou a questionar em reunião do Executivo Municipal os números que têm vindo a público referentes aos casos de Covid no concelho e que resultam em grandes disparidades. Como explicou Paulo Queimado no decorrer da reunião, referindo números, esta é uma situação que se verifica há já várias semanas e que pode ter repercussões negativas para o nível de risco do concelho.
É uma preocupação que nós vamos tendo, tem a ver com a disparidade dos números que nos chegam através do ASES e aquelas que nos chegam através da DGS, reportadas pela Secretaria de Estado, pelo coordenador para a região, o Secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, e que depois nos é transmitido via CDOS, e que ainda ontem falei com o senhor Secretário de Estado no sentido de tentar perceber o porquê da disparidade dos números. E os números são tão diferentes o quanto nós neste momento estamos a reportar através do ASES, temos um caso ativo no nosso concelho, e o que nos chega através do boletim via CDOS é que temos 31 casos ativos. Portanto, isto é uma situação que já se mantém há várias semanas. Ainda não se conseguiu perceber onde é que está o erro, se bem que nós, o nosso território, e esta é uma das vantagens dentro das dificuldades, é que em 10 mil habitantes conseguimos ir percebendo quantos casos ativos é que vamos tendo e, portanto, juntamente com a nossa saúde local, nomeadamente com a coordenação da USF e também através da representante delegada de saúde, portanto, não têm conhecimento de mais caso nenhum, não ser o caso que está a ser reportado através dos números de ASES. Daquilo que aconteceu foi com o seu Secretário de Estado, o que pode estar a acontecer eventualmente dentro das várias plataformas é de não estar a ser dada a baixa das altas dentro do sistema e, portanto, estão casos acumulados. Qual é que é aqui a principal preocupação, e que eu gostaria também de partilhar convosco, daquilo que nós vamos ouvindo também na comunicação social e daquilo que foi ontem a reunião do Infarmed, tem a ver principalmente com aquilo que possa vir a ser um tratamento diferenciado entre concelhos mediante o nível de risco. E, portanto, é completamente diferente aquilo que são o número de casos por 100 mil habitantes, se tivermos um caso, e se tivermos 31 casos, que faz só com que estejamos num nível acima, passando de moderado para risco elevado. E, portanto, esta é a grande preocupação para já. A Sociedade de Estado está a ver também, junto da Delegação Nacional para a Saúde Pública, se conseguimos detectar onde é que está o erro no reporte, para perceber se realmente, e ainda há aqueles 470 e qualquer coisa casos, ver se eventualmente houve algum caso que não tivesse sido descarregado no sistema e, portanto, que esteja a ser reportado à mesma no sinal, e, portanto, que é o sistema também que faz a gestão dos casos Covid-19 no território.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Nazaré, apreendeu mais de uma tonelada de pescada, com valor estimado de 10.400 euros no concelho de Leiria. No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, os militares da Guarda detectaram um homem em posse de 1.040 kg de pescada sem que tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. Foi identificado um homem de 43 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir o valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido à verificação higiênio-sanitária, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou a proposta de protocolo a celebrar com a Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário para a implementação da campanha Vamos Falar, uma iniciativa enquadrada no âmbito da promoção e prevenção da saúde mental e que se destina à promoção da literacia, a redução do estigma e a promoção dos canais oficiais de pedido de ajuda. A campanha Vamos Falar irá decorrer através da promoção e divulgação de conteúdos audiovisuais que irão passar nos canais digitais e institucionais do município. Documentários, materiais gráficos, filmes, curtas-metragens para o público infantil-juvenil, artigos, panfletos e imagens produzidas com a periodicidade semanal serão os instrumentos usados para a criação de uma dinâmica com as comunidades locais de forma a esclarecer o que são as crenças e os mitos associados à saúde mental.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da Semana Santa, o município de Sardual promove o concurso de desenho digital Semana Santa Tapetes de Flores. Esta iniciativa visa promover e divulgar o património imaterial ligado à Semana Santa e ao enfeite das capelas com tapetes à base de pétalas e flores no concelho. A participação no concurso é gratuita e pode ser efetuada por todos os artistas nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal, independentemente da idade, sendo que só serão aceitos trabalhos na modalidade de desenho digital. O desenho deve ser composto por flores, pétalas ou outros, relacionados com a época e, de preferência, silvestres ou campestres e disponíveis na área territorial do município de Sardual. O desenho vencedor será realizado em local a definir no período da Semana Santa de 2022. Os trabalhos têm de ser entregues até 28 de março próximo, decorrendo a comunicação dos premiados e a entrega dos respectivos prémios ou menções honrosas na Quinta-feira Santa, dia 1 de abril de 2021. Serão atribuídos prémios para um escalão jovem até aos 30 anos de idade, escalão adulto a partir dos 30 anos e prémio também para o melhor trabalho no escalão jovem sardualense.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Talvez o impacto mais óbvio do Covid-19 na força de trabalho seja o aumento de trabalhadores em teletrabalho. Cerca de 20 a 25% da força de trabalho das economias avançadas poderia trabalhar em casa entre 3 a 5 dias por semana. Isso representa 4 a 5 vezes mais teletrabalho do que antes da pandemia e pode levar a uma grande mudança da geografia do trabalho, à medida que indivíduos e empresas mudam de grandes cidades para subúrbios e pequenas cidades. Algum trabalho que tecnicamente pode ser feito remotamente é melhor realizado pessoalmente. Negociações, decisões críticas de negócios, sessões de brainstorming, fornecimento de feedback sensível, integração de novos funcionários, são exemplos de atividades que podem perder alguma eficácia quando realizadas remotamente. Algumas empresas já planeiam mudar para espaços de trabalho flexíveis após experiências positivas com teletrabalho durante a pandemia. Uma mudança que reduzirá o espaço geral de que precisam e trará menos trabalhadores para os escritórios a cada dia. Uma redução do espaço de escritório em 30% representa também uma diminuição nos transportes e restauração. O teletrabalho também pode prejudicar as viagens de negócios, já que o uso extensivo da videoconferência durante a pandemia deu início a uma nova aceitação das reuniões virtuais e outros aspectos do trabalho. Embora as viagens de lazer e o turismo devam recuperar após a crise, cerca de 20% das viagens de negócios, o segmento mais lucrativo para as companhias aéreas, podem não retornar. Isso teria efeitos indiretos significativos sobre o emprego nos setores aeroespacial, comercial, aeroportos, hotelaria e restauração. O comércio eletrónico e outras transações virtuais estão a crescer. Muitos consumidores descobriram a conveniência do comércio eletrónico e de outras atividades online durante a pandemia. Em 2020, a participação no comércio eletrónico cresceu 2 a 5 vezes a taxa antes do Covid-19. Aproximadamente 3/4 das pessoas que usam canais digitais pela primeira vez durante a pandemia dizem que continuam a usá-los quando as coisas voltarem ao normal. A Covid-19 pode impulsionar a adoção mais rápida da automação e inteligência artificial, especialmente em áreas de trabalho com grande proximidade física. Duas maneiras pelas quais as empresas têm historicamente controlado os custos e mitigado a incerteza durante as recessões são a adoção da automação robótica e o redesenho dos processos de trabalho, que reduzem a parcela de empregos que envolvem principalmente tarefas rotineiras. Empresas e governos exibem extraordinária flexibilidade e adaptabilidade para responder à pandemia com um propósito de inovação. Podem também aproveitar para reequipar a força de trabalho de forma a apontar para um futuro, adaptando a legislação laboral e o aspecto educacional. Outros facilitaram as mudanças ocupacionais, concentrando-se nas habilidades de que precisam, em vez de nos graus de ensino académicos. O trabalho remoto também oferece às empresas a oportunidade de enriquecer a sua diversidade, aproveitando os trabalhadores que, por motivos familiares e outros, não puderam mudar para as cidades onde o talento, a capital e as oportunidades se concentravam antes da pandemia. Os decisores políticos podem apoiar as empresas a expandir e aprimorar a infraestrutura digital. Mesmo nas economias avançadas, quase 20% dos trabalhadores e famílias rurais não têm acesso à internet. Os governos também podem considerar a extensão de benefícios e proteções aos trabalhadores independentes e aos trabalhadores que trabalham para desenvolver as suas habilidades e conhecimentos a meio da sua carreira. Tanto as empresas quanto os decisores políticos podem colaborar para apoiar a migração de trabalhadores entre ocupações. A recompensa de tais esforços seria uma força de trabalho mais resistente, mais talentosa e mais bem paga e uma sociedade mais robusta e justa. Vale a pena pensar nisto. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar que devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higienização das mãos e a utilização de máscara. Mesmo que tenha sido vacinado, deve manter estas precauções.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a IARTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.